Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Franklin, esse é o Institucional, o podcast de princípios institucionais da Defensoria Pública, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a autonomia da Defensoria Pública e os seus reflexos na jurisprudência, tá? Nós tivemos algumas decisões muito interessantes sobre a interpretação da autonomia da Defensoria Pública, e acho que isso é um tema que possivelmente pode ser cobrado em concursos públicos, tá? Uma primeira decisão que chama a atenção, ela foi proferida na suspensão de segurança 800 pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Por decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, foi proibida qualquer decisão em sede de ação coletiva ou eventualmente ação individual que estabelecesse um controle da lotação, da designação dos membros da Defensoria Pública, tá? Esse entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não é novidade. O Superior Tribunal de Justiça já tinha aderido a essa tese, estabelecendo que não cabe ao judiciário realizar esse ato de controle, especialmente quando o administrador da Defensoria Pública ele observa os critérios previstos em lei, tá? Então, para quem quiser anotar, ter esse registro, a decisão do STJ foi proferida no recurso em mandado de segurança 59.413 do Distrito Federal, tá? O que é interessante a gente observar é que a própria lei complementar da Defensoria Pública, ela estabelece alguns critérios a serem observados, tá? Então, quando a gente pega o artigo 106-A, ele diz o seguinte: a organização da Defensoria Pública do Estado deve primar pela descentralização e sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar. Ou seja, então a Defensoria Pública deve se descentralizar. Essa interpretação de descentralização, ela é acompanhada do artigo 107. O que o artigo 107 diz? A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, tá? Então, a atuação deve ser descentralizada e devem-se observar para o estabelecimento das sedes das defensorias públicas as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Essa regra, inclusive, está no artigo 98 do ADCT. Então, quando a Defensoria Pública faz a gestão dos seus órgãos e vai lotar os defensores públicos, quando ela observa os critérios estabelecidos em lei, esses dois critérios que eu mencionei para vocês, esse tipo de ato de gestão não pode ser submetido a nenhum tipo de controle. Então, foi mais ou menos isso que o STJ, nesse recurso em mandado de segurança, eu fiz esse destaque para vocês, tá? E aí o Supremo Tribunal Federal também, nessa decisão recente da suspensão 800, tá? Agora, tenham só uma atenção em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ela foi proferida pelo presidente, então não é uma decisão do colegiado, tá? Então a suspensão da tutela antecipada 800, originária do Rio Grande do Sul, ela determina a suspensão de todas as decisões, mas não é ainda o colegiado. A gente já tem um entendimento consolidado no STJ e tem uma sinalização do presidente do Supremo. Mas a gente ainda tem que aguardar para ver qual será o posicionamento de todos os integrantes da corte, tá? Bom, então esse é um primeiro aspecto. Posso adiantar para vocês que esse é um tema altamente cobrável nas provas de concurso público da Defensoria. Então, conhecer o RMS 59.413 do STJ e a STA 800 do Supremo Tribunal Federal vão ser um diferencial na hora do concurso público. Mas eu queria agora conversar com vocês sobre outras duas decisões que foram interessantes também no contexto de autonomia da Defensoria Pública, tá? A primeira decisão foi proferida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 2, tá? O Supremo Tribunal Federal recebeu essa ADO no ano de 2008, mas ela só foi julgada agora, em 2020, 12 anos depois, tá? O objetivo dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão era alegar a falta de aparelhamento da Defensoria Pública, tá? Quem ajuizou essa foi a ANADEF, Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, e aí se questiona uma omissão do Presidente da República na implantação efetiva da Defensoria Pública da União. Isso porque a gente tem em torno de 600 defensores públicos federais para todo o território nacional. Então, assim, já fica evidenciado que o número de defensores públicos federais é insuficiente. Agora, na pandemia, a gente tem visto isso na prática, à medida em que há uma demanda muito grande pelos indeferimentos do auxílio emergencial e a Defensoria Pública da União acaba não tendo braços suficientes para prestar atendimento a toda a população. Fez-se uma conta de um total de pessoas que, em tese, seriam beneficiárias do auxílio. E se chegou à conclusão que, do universo de defensores públicos, cada um ficaria responsável por 64 mil procedimentos relacionados a eventuais negativas. Então, isso chama atenção exatamente da falta de distribuição adequada de defensores públicos federais por conta de uma política que não fortalece o orçamento da Defensoria Pública, tá? E aí, o que aconteceu? O Supremo, quando foi julgar essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e aí é interessante a gente observar, o momento em que a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada realmente é muito impertinente, porque a gente vive um clima de crise econômica, de agravamento das finanças, e você dizer que tem que elevar os gastos com o orçamento da Defensoria para aumentar o seu quadro. Realmente não é muito bem recebido. E aí, o ministro Fux, que foi o relator e conduziu o acordo, ele entendia que não haviam elementos que indicassem uma imprestabilidade de políticas públicas em torno da defensoria, ou seja, não haveria uma omissão constitucional, uma vez que estavam se fazendo concursos, havia uma periodicidade de 3 anos entre um concurso e outro da Defensoria Pública da União. Então, isso indicaria que há uma política, sim, de crescente fortalecimento da DPU, não na velocidade que se espera, tá? É interessante que, quando a gente faz uma análise do retrospecto da história da Defensoria Pública da União, a gente percebe a dificuldade que a instituição tem em crescer, porque a DPU, ela é prevista na Constituição de 88, regulamentada pela Lei Complementar 80 de 94, mas só implantada em caráter emergencial através da Lei 9.020 de 95. Tá? Por quê? Porque era uma instituição que não existia até o advento da Constituição de 88. Nós tivemos aqueles processos de reforma constitucional quando se deu autonomia para as defensorias, e a Defensoria Pública da União foi a última a receber autonomia, ela só recebe autonomia funcional e administrativa na emenda 74 de 2013, e ainda assim a presidente da República da época, Dilma Rousseff, ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 5296, questionando exatamente a emenda constitucional que deu autonomia à Defensoria Pública da União, tá? Bom, é inegável que há necessidade de se ter a expansão da defensoria, e você percebe exatamente nos diagnósticos que a Defensoria Pública tem feito. Nós tivemos um diagnóstico em 2004, um em 2007, um em 2009, um em 2015, e provavelmente agora em 2021 nós teremos um novo diagnóstico. A gente percebe que há uma implantação, um crescimento da Defensoria Pública. A gente tinha em 2004 em torno de 3.200 defensores públicos, enquanto que já em 2015, no último diagnóstico, a gente já estava chegando a 5 mil e poucos defensores. Tá? Mas a Defensoria Pública da União em si é uma que ainda está muito deficiente. Se a gente compara que na Justiça Federal são 271 sessões judiciárias, e dessas 271, a Defensoria Pública só está instalada em 64, ou seja, de 271 sessões da Justiça Federal, a Defensoria Pública só está implantada em 64, tá? Então isso demanda exatamente isso, sem pensar no fato de que, além de atuar na Justiça Federal, a Defensoria Pública da União tem encargo de atuar na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar da União. Então, isso demonstra, na verdade, essa falta de atenção na expansão da Defensoria Pública da União. E aí, de novo, a gente também tem que lembrar, o artigo 98 do ADCT estabeleceu um prazo de 8 anos para que haja ao menos um defensor público em cada comarca. A gente vai chegar agora já em 6 anos, o prazo do artigo 98 se encerra no ano de 2022, e a gente ainda não verifica a expansão esperada que é necessária para a Defensoria Pública da União. Um outro ponto que o STF levou em conta também para afastar a dita omissão constitucional foi o fato de que na Lei Orçamentária Anual de 2020 havia previsão de novos cargos, tá? É óbvio que o próprio Supremo deixou claro que, se ficar demonstrado que ao longo dos anos há uma estagnação, uma frustração na estrutura da instituição, e aí isso permitiria que novamente se questionasse uma eventual inconstitucionalidade por omissão, tá? A decisão é difícil explicar, mas ela é boa e é ruim. Ela é boa do ponto de vista de reforçar o papel de importância da Defensoria Pública dentro do ordenamento. Ela só é ruim por conta do momento em que ela foi proferida, em que há uma autocontenção muito grande de gastos, e aí se estabelece um freio para a expansão da Defensoria Pública, tá? Então, falei com vocês já, primeiro, do controle judicial das lotações e das designações para órgãos da defensoria, que, num primeiro momento, quando observados os critérios legais pelo administrador, não seria possível. Chamei atenção agora para uma omissão constitucional no tocante à expansão da Defensoria Pública da União e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E queria agora debater com vocês um outro aspecto também, que é um precedente que trata da Defensoria Pública, que está relacionada ao Tribunal de Contas da União. Tradicionalmente, a gente não tem muito hábito de estudar a jurisprudência do Tribunal de Contas, tá? Mas eu acho que esse caso específico aqui do Tribunal de Contas é algo que pode ser questionado em prova, tá? E principalmente por conta da pandemia. Então, eu vou explicar primeiro o caso. Vou contextualizar com a pandemia e aí vou trazer a visão crítica depois, tá? O Tribunal de Contas, no processo 012.967/2009-0, cujo acórdão é da relatoria do ministro Bruno Dantas, ele reconheceu que havia uma incompatibilidade entre o regime jurídico da Defensoria Pública e a resolução 101 de 2014 do Conselho Superior da DPU, tá? O que que essa resolução diz? Que quando você tem um defensor público federal que precisa acompanhar um cônjuge ou vai fazer algum estudo, por exemplo, é possível que ele exerça as suas atividades, as suas atribuições fora da sede da unidade da qual ele está lotado, ou seja, trabalho remoto, Tá? Então, muito antes da pandemia, já em 2014, a Defensoria Pública da União, ou seja, há mais de 6 anos, a Defensoria Pública já tinha um projeto de trabalho remoto. Tá? Por quê? Porque era uma forma de aproveitar a mão de obra. Então, se você tem um defensor que, em tese, é uma defensora que tem direito de acompanhar o cônjuge, que é servidor, enfim. Ou é um colega que vai estudar no exterior, você aproveita essa mão de obra dele, então ele está estudando, ele está fazendo a sua atividade, mas continua contribuindo para a atividade da Defensoria Pública. E aí, isso é claro, tem alguma contrapartida, um defensor público federal que está em trabalho remoto, ele vai ter uma carga de distribuições mais elevada para compensar a ausência de trabalho presencial, mas esse era o objeto de discussão do Tribunal de Contas da União, se a Defensoria Pública da União pode ou não pode estabelecer uma forma de trabalho remoto. O Tribunal de Contas da União entendeu que não, tá? E aí daqui a pouco a gente vai debater se essa negativa do TCU é devida ou não. Mas o que é interessante é que essa decisão foi proferida um mês antes da pandemia se instalar no nosso país e da gente enfrentar essa total transformação para o trabalho remoto, em que todos estão reclusos nas suas casas, o deslocamento é o mais restritivo possível, e ainda assim a Defensoria Pública está se reinventando, não só a Defensoria, mas todos os atores do sistema de justiça estão se reinventando para proporcionar assistência jurídica em virtude do caráter essencial da instituição, tá? Então, a decisão, então, ela acaba sendo curiosa exatamente porque ela nega algo que se tornou uma tendência em razão do momento que nós estamos vivendo, tá? Eu de início acho que a questão do trabalho remoto em si não envolve orçamento, não envolve fiscalização contábil ou financeira, então eu tenho muita dificuldade de ver esse controle por parte do Tribunal de Contas, principalmente levando em conta o quê? A autonomia administrativa da Defensoria Pública, tá? Óbvio, autonomia não pode significar que a Defensoria Pública não está sujeita a nenhum tipo de controle, não, ela está. Mas esse controle também tem que ser feito dentro da competência de cada órgão, e eu não consigo ver como o Tribunal de Contas tem a capacidade para dizer que a Defensoria pode ou não pode realizar trabalho remoto, tá? Acho que a grande falha da decisão é demonstrar um desconhecimento da estrutura da Defensoria Pública e achar que a Defensoria Pública só funciona 100% em trabalho presencial, tá? Quando você faz uma análise da estrutura da defensoria, é só você pensar o seguinte: olha, na Justiça Federal, a Defensoria Pública atua em todos os órgãos do primeiro e segundo grau de jurisdição. E nós só temos 5 TRFs para todo o território nacional. Então, obviamente, um defensor público federal que esteja no Espírito Santo e que tenha atribuição para atuar no TRF2, ele pode fazer o trabalho remoto, porque a sede do TRF2 é no Rio de Janeiro. Mas é um órgão que tem competência para dois estados. Então, esse já é um primeiro ponto. Segundo, existem funções institucionais que a Defensoria Pública exerce que poderiam ser feitas de forma remota. Atuação perante organismos, do sistema internacional, atuação na tutela coletiva, a curadoria especial. Atuação com ações civis públicas, mandados de segurança de natureza coletiva, mandado de injunção, enfim. Então, a gente está muito acostumado a achar que a defensoria pública, o defensor, tem que prestar o atendimento presencial, mas é possível que haja rearranjos na instituição, na organização da defensoria, que permitam que o defensor público tenha uma dedicação, um trabalho mais, digamos, entre aspas, intelectual, do ponto de vista de elaborar petições, redigir recursos, e não tanto presencial, ou que a defensoria se reorganize de outra forma. O que que eu quero chamar a atenção? É óbvio que, mesmo depois da pandemia, quando nós superarmos esse momento, A Defensoria Pública não vai ficar 100% em trabalho remoto. É da essência da Defensoria Pública prestar o atendimento presencial. Mas, com as ferramentas que a tecnologia traz, a quantidade de atendimentos presenciais talvez possa ser reduzida. E essas ferramentas serem incorporadas à realidade da Defensoria até para facilitar a vida do assistido. Então, é você desonerar o assistido. De ter que deslocar a sede da defensoria, ter um custo de transporte, para obter uma informação que ele poderia receber através de um e-mail, uma ligação telefônica, uma mensagem, enfim. Então, o equívoco do Tribunal de Contas é exatamente esse: não levar em consideração as funções institucionais da defensoria pública como um todo e a própria experiência que agora a pandemia vai nos trazer da importância do uso da tecnologia no serviço público. Tá? Acho que talvez esse possa ser um tema também a ser discutido, a ser debatido em prova, e aí eu queria chamar a atenção para vocês então desses três aspectos. Agradeço a atenção de todos que estão acompanhando esse podcast, os episódios. Estou sempre aberto lá no meu perfil do Instagram, redes sociais. Quaisquer temas ou dificuldades que vocês tenham, podem comentar que a gente discute aqui, tá bom? Um abraço, se cuidem todos e até a próxima.